meses e quando chegou à altura das eleições, afinal já o desmentiam.
Então,
foi nessa altura que apresentaram uma calculadora para a devolução da sobretaxa e que, antes das eleições, devolvia muito. Depois das eleições, já devolvia quase nada. Esses, sim, eram os ticos da maioria do PSD e do Sr. Deputado André Ventura. Se algum tico foi revelado aqui, foi mesmo o tico de mau perdedor do PSD. De quem inventa problemas na forma para fugir ao debate na substância. Porque, senhores deputados, o que desqualifica mesmo a Assembleia da República e o debate é a vossa falta de ideias, é a falta de propostas que têm para o país. É de quem se recusa a ver que o nosso país está hoje a crescer 7 vezes mais do que crescia nos 15 anos anteriores. E se calhar o vosso Eurostat está estragado, mas ainda bem que o PSD pergunta como pôr a economia do país a crescer, porque foi mesmo com o governo do Partido Socialista que nós pusemos a nossa economia a crescer mais do que a União Europeia. E é também com este governo que nós pusemos os salários a crescer em 25%, pusemos a dívida pública a reduzir, conseguimos ter o primeiro superávit da história da nossa democracia. E é também alguém que querem fugir do debate, querem antecipar já as medidas todas dos 4 anos, para depois poderem vir dizer que, afinal, o Governo não está a modular as medidas, a aumentar as medidas consoante a evolução. Pois bem, este é um Governo que apresenta 1.800 milhões de euros para combater a inflação, para apoiar as empresas e as famílias. Por isso, Sr. Ministro, este Governo que honra os seus compromissos eleitorais, que trata com seriedade o programa de estabilidade, que protege o país dos riscos, reduzindo a dívida pública, que protege as famílias e as empresas, conseguindo proteger os seus rendimentos, pergunto-lhe se as críticas vazias da oposição, quem é que elas pretendem proteger? Quando querem pôr os mesmos impostos para os mais ricos e para os mais pobres, quem é que pretendem proteger? Que oposição é esta e qual é que é a sua agenda?
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Concluídos estão os pedidos de esclarecimento. Damos a palavra ao Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quero agradecer também a sua intervenção e dizer-lhe com clareza, não é o Governo que desvaloriza o debate. O PSD está a desvalorizar o debate. E está a desvalorizar o debate porque não está a contribuir para o debate no debate da sua substância, que é sobre o caminho, sobre a orientação, sobre a trajetória que devemos seguir do ponto de vista económico e financeiro nos próximos anos do país. É porque durante todo este tempo de debate houve uma coisa que nós não ouvimos, foi precisamente qual era a posição do PSD sobre esta matéria. E fala o Sr. Deputado de que a estratégia dos últimos anos foi a estratégia da divergência, do empobrecimento. Eu não sei, creio que o Sr. Deputado já terá concordado, já terá constatado que não é essa a visão que os portugueses têm. E não a tiveram, nomeadamente, nas últimas eleições, quando reforçaram a confiança no Partido Socialista. Porque a verdade, Sr. Deputado, é que desde 2016 até 2021, Portugal convergiu com a média europeia, tirando o ano de 2019. E esse resultado, tirando o ano de 2020, e este período foi o único período de convergência desde que Portugal está na moeda única, retirando o ano de 2017, em que isso também aconteceu. Ora, Sr. Deputado, ignorar que isto aconteceu é grave, porque significa um caminho que o país está a conseguir fazer. Há um Portugal moderno, há um Portugal inovador, há um Portugal qualificado, há um Portugal de pessoas que investem na inovação, de empresas que investem na exportação, que estão a conseguir quebrar as dificuldades de tantas e tantas décadas para serem bem-sucedidas no mercado interno. E o Sr. Deputado chama o relatório do FMI. Sim, o relatório do FMI com as projeções que avançou. É que eu não sei se o Sr. Deputado terá constatado algo relativamente ao relatório do FMI e às outras projeções internacionais. É que quer o FMI, quer o Banco Central Europeu, sabe o que é que dizem? Que Portugal vai continuar a convergir com a União Europeia 2022 a 2026. E é que, enquanto o PSD não perceber isto, o PSD pura e simplesmente não percebe o andamento do país. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, agradecer-lhe a sua intervenção. Nós estamos num momento de grande volatilidade. Relativamente aos dados e às previsões inscritas no Programa de Estabilidade e Crescimento e o programa e o orçamento que tive a oportunidade de apresentar, houve alterações relativamente às projeções de alguns indicadores, ligeira diminuição do crescimento, subida com o significado da inflação. E é isso que o Sr. Deputado pode esperar que possa acontecer num contexto de volatilidade, com a diminuição de alguns indicadores, projeções, com o aumento de outros, não sabemos. Agora, Sr. Deputado, há uma coisa que eu lhe posso garantir, é que do lado do Governo encontrará sempre uma cultura de respeito e de verdade, que é transmitir sempre a melhor informação disponível. E agir sempre e fazer as suas previsões naquilo que é a base da melhor informação disponível e não no pessimismo de uns, no otimismo de uns ou naquilo que pode interessar em cada momento. Não. O que nós vertemos no Orçamento de Estado foram os novos dados conhecidos depois da aprovação do Programa de Estabilidade, que foram precisamente as projeções, exatamente, a inflação de março foi conhecida depois da aprovação do Plano de Estabilidade e Crescimento e aquilo que tive a oportunidade de fazer foi de imediato proceder à correção dessas projeções para o Orçamento de Estado, adaptando àquilo que é o consenso mais alargado das instituições sobre as projeções económicas. Relativamente à outra matéria que traz, já tive a oportunidade de observar as iniciativas que os partidos propuseram. Nesse âmbito serão prestados os esclarecimentos todos, segundo naturalmente as palavras do meu antecessor sobre a matéria, e gostava de terminar simpaticamente dizendo, creio que nós aliás somos da mesma escola que a Universidade do Porto. Senhor deputado André Ventura, o senhor deputado tem um estilo de intervenção que é um estilo de intervenção que é colocar sobre tudo aquilo que diz um grande nível de entusiasmo e de empolgamento que leva sempre a sua bancada a fazê-lo. É, ao contrário de mim. Mas há também uma coisa que é ao contrário de mim, sabe qual é? É que o senhor deputado não fala a verdade e eu falo a verdade. É que o senhor deputado, sobre tudo aquilo que diz, é mesmo bem observado, muito bem observado. Tenho, aliás, de concordar consigo. É porque tudo aquilo que o Sr. Deputado disse é pura e simplesmente mentira face àquilo que são os dados da economia. Diz o Sr. Deputado, mas o país tem mais dívida do que aquilo que tinha. A governação do PS endivida o país. Ora bem, dívida em 2016, 131% do produto. 2017, 126%. 2018, 121%. 2019, 116%. E tirando a pandemia, Sr. Deputado,
Peço silêncio na sala para ouvirmos o Sr. Ministro das Finanças. Continue, Sr. Ministro.
E depois da pandemia, 135% em 2020, 127,4% em 2021, a maior descida do peso da dívida desde a Segunda Guerra Mundial. E deixe-me também dizer-lhe, no orçamento para 2022, 120,7% da dívida, no que será novo recorde na diminuição da dívida pública depois da Segunda Guerra Mundial. Diz o Sr. Deputado, relativamente ao desemprego, que cresce o desemprego, aumenta o desemprego. Desemprego em 2015, 12,9%. Disse na sua intervenção genérica para mim, peço desculpa. Cresce o desemprego. Desemprego em 2015, 12,9%. Desemprego no início do ano, 6%. O último dado conhecido do desemprego no mês de fevereiro, 5,9%. Não é que o desemprego continue a cair. Não é que nós estamos numa situação que se está a aproximar de pleno emprego. E não é que isso é fruto da política económica que foi desenvolvida nos últimos anos e da forma como nós fomos capazes, durante a pandemia, de proteger o emprego, proteger os rendimentos e assegurar uma recuperação mais rápida. Senhor deputado Miguel Costa Matos, eu agradeço-lhe a lembrança que trouxe a esta casa. Porque a lembrança que trouxe a esta casa é muito importante, porque sem memória não há futuro. E a memória daquilo que traz, sobre aquilo que foram as políticas de outros tempos, é muito importante termos sempre presente. E quero agradecer-lhe o facto de ter sublinhado precisamente aquilo que este programa traz e aquilo que nós procuramos evidenciar neste programa. É que é verdade que nós vivemos numa época de rara incerteza. Vivemos numa época em que as incertezas de uma pandemia, um fenómeno absolutamente extraordinário que ninguém da nossa geração conhecia e sequer estava preparado para lidar. E quando ainda não estamos recuperados desse processo de pandemia, enfrentamos o processo de uma guerra na Europa, com consequências profundas do ponto de vista económico, geopolítico e social. Neste contexto, nós somos capazes de definir uma linha, um caminho, que naturalmente se adaptará nas políticas concretas, nos seus detalhes, nas suas concretizações, às conjunturas e aos ritmos, mas que é muito firme relativamente à sua orientação e aos seus compromissos. Crescimento da economia, convergência com a moeda única, redução da dívida pública. E por isso é que neste programa de estabilidade, como de forma mais clara e expressa, já na sexta-feira, na proposta de lei número 1, que será votada nesta Casa, estará uma das medidas mais importantes de resposta à conjuntura que vivemos, que é a redução do imposto sobre os combustíveis, que vai permitir a redução de 72% do aumento que esta crise trouxe e de 50% no aumento do gasóleo. É este o nosso compromisso e esta a nossa determinação. Com rigor, com verdade, mas com grande determinação e confiança, seguirmos este caminho de crescimento, de convergência e de redução da dívida pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro das Finanças, pelos esclarecimentos que trouxe ao Parlamento. Vamos agora entrar nas intervenções dos vários grupos parlamentares. Eu chamo a vossa atenção para o tempo que vos sobra. Agora seremos mais estritos na utilização desse tempo. E para uma primeira intervenção, no que tem a ver com o projeto de resolução número 24/15 do Partido Comunista Português, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Mais uma vez, a Assembleia da República acolhe parte deste ritual de submissão do país ao poder supranacional de Bruxelas. Cumpre-se o cerimonial com a apresentação pelo Governo de um programa dito de estabilidade, apontando cenários, critérios, metas, que servem no fundamental para mostrar e validar junto de burocratas que hão de carimbar um visto prévio. Virá a autorização superior às opções orçamentais, que deveriam ser uma expressão de soberania, mas que são de subordinação. Seguindo a cartilha do semestre europeu e do pacto dito de estabilidade e crescimento, temos assim a apresentação de um programa que traz a estabilidade no nome, mas que a nega ao país. Porque a pergunta deve ser feita: estabilidade para quem? Para os trabalhadores, os reformados, que veem o salário ou a pensão cada vez mais curtos para uma vida digna? Estabilidade para os profissionais e os utentes do Serviço Nacional de Saúde e da agilidade dos serviços públicos, onde a falta de meios é crónica e a carência de pessoal é gritante? Estabilidade para as micro e pequenas empresas, para os setores produtivos esmagados pelos grupos económicos nos custos e na concorrência desleal e por uma degradação cada vez mais grave do poder de compra e da procura interna? A estabilidade que aqui se discute, Srs. Deputados, é a estagnação no investimento, é o congelamento dos salários, é o retrocesso dos direitos sociais e económicos perante o garrote dos constrangimentos da política orçamental imposta pela União Europeia. O Governo PS assume-se como entusiasta defensor dessa obsessão do déficit, como o alfa e o ômega da nossa existência, agravando as restrições precisamente quando os problemas são mais gritantes e exigem respostas e recursos. Nas contas certas do PS e do Governo, a resposta aos problemas nacionais não conta, só a obediência cega a Bruxelas e aos mercados. É esse o caminho que o Governo segue de forma acrítica, esquecendo que nos últimos 20 anos, com a adoção das regras do euro bem presentes nos documentos agora apresentados, a dívida pública portuguesa disparou, a economia praticamente estagnou com largos períodos de recessão, o investimento caiu, os investimentos, os serviços públicos degradaram-se, a precariedade e a exploração aumentaram. Insistir neste rumo corresponderá ao aprofundamento das políticas que fragilizaram e acentuaram a dependência do país. E, de resto, coloca-se ainda a incontornável questão da credibilidade da fundamentação dessas opções com a infame doutrina das inevitabilidades com previsões do Governo que o próprio Governo desmente. O Governo prevê uma taxa de inflação de 2,9% em 2022 e de 4,2% no cenário adverso, previsões já ultrapassadas pela realidade.